Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Então, isso foi uma estratégia, até para ficar parecendo com as tirinhas de jornal também, que você tinha ali de segunda a sábado, as tirinhas menores, em preto e branco, e domingo era tirinha grande e colorida. Então, para fazer uma referência a isso também. E aí eu fazia sempre quatro preto e branco, pequena, uma colorida grande. Então, com isso, como era um blog, né, eu não tinha um espaço delimitado, um espaço definido, eu fazia tirinha com um quadrinho só, fazia com 20 quadrinhos, então eu com isso. Com certeza foi ali que eu aprendi a fazer quadrinhos. Não tinha nenhuma expectativa, completamente despretensioso. Era uma coisa para eu aprender mesmo. Nem sei em que momento que eu tive coragem de mostrar. Acho que minha ideia era estar sempre produzindo. Por isso que eu comecei a postar no Orkut. E quando eu postei a segunda, eu já falei, ó, gente, toda semana eu vou postar uma tirinha dessa aqui, toda quinta. Se eu não postar, vocês podem vir aqui no meu scrapbook me xingar e tal, porque eu queria me forçar a estar sempre fazendo aquilo, né? Me condicionar mesmo a fazer aquilo e ter sempre a coragem de mostrar. E acabou que foi essas tirinhas que me trouxeram convite para os trabalhos, tipo Pequenos Heróis, o MSP 50, logo no ano seguinte. Então foi... Eu comecei a fazer quadrinhos profissionalmente, nem sei em que momento assim que foi, simplesmente foi acontecendo a partir do Penny Parker.
Engraçado é lembrar do scrapbook, hein?
Não é?
O cara tem a memória bacana, hein, cara?
Testimonials, lembra dos testimonials?
Eu lembro, só que tinha um negócio que eu não me lembro mais o nome, que cutucava. Talvez fosse cutucar mesmo.
Tinha uma declaração de amor que você escrevia pra pessoa e ela aceitava ou não. Então ela funcionava muito no início assim, mas depois as pessoas escreviam coisas que não eram para ser aceitas, assim, e viravam uma caixa de mensagem secreta antes de WhatsApp, coisas do tipo, assim.
Muito bem, cara, muito bem.
Orkut era puro amor.
Sabe que na minha dissertação de mestrado fala sobre o Orkut? Totalmente inútil hoje em dia, serve para nada, mas...
Realmente.
Nenhum pesquisador vai lá procurar mais isso, mas enfim... Tá, e daí do Penny Parker, você foi direto para MSP 50? Eu achei que tinha tido alguma... Eu achei que o Duotone fosse antes, cara, não é?
Não. Eu comecei a fazer o Penny Parker em 2008. Aí em 2009, eu recebo já dois convites. Primeiro para fazer o Pequenos Heróis, do Estevão Ribeiro, que eram vários roteiros escritos por ele, e ele foi chamando vários ilustradores para fazer. E o MSP 50, em 2009. Faz aquela historinha de quatro páginas do Chico Bento, que me fez conhecer Sidney Guzman, Maurício de Souza, me fez ser pedido em casamento por Maurício de Souza, e o Duotone só em 2011, dois anos depois.
É que como faz um tempão, a gente meio que se perde, cara, no, na cronologia, né, das coisas.
Na cronologia assim, da minha carreira. Eu me perco.
Cara, pior que faz um tempão, mas parece que não faz, cara. Que tipo pois assim, não sei, cara, a gente tava falando assim 10 anos atrás, 12 anos atrás, 15, mas pra mim é muito recente, cara,
o
FIC de 2009, cara, putz, assim, que foi aquele que inundou, né as tendas lá, e depois, cara, de 2011, que o Garrocho e o Damasceno lançaram o álbum deles
Achados Perdidos.
Isso. E acho que foi em 2013, né? Que você já, 2011, já tinha os Penny Parker em publicação, né?
Não, Penny Parker nunca foi publicado, né? Em 2011. Não. E em 2011 a gente fez o Pandemônio, o estande do Pandemônio. O mundo publicou ali, eu, Damasceno, o Lipão, o Krumi e a Eiko lançaram o primeiro quadrinhos A2. O Daniel Werneck, junto com o Ricardo Tokumoto, lançaram o Ovelha Negra. O Daniel lançou o Osvaldo. E a Lu lançou mixtape. E eu lancei do Otone e o primeiro encadernado do Valente. Aquele FIC histórico e inesquecível de 2011, que realmente parece que foi 5 anos atrás, vai. Não parece que faz 11 anos, não.
Porra, tá aqui, cara. Eu acabei de olhar, já que eu ia falar. Eu tenho a primeira tiragem ainda.
Do Valente?
Do Valente. Faz 11 anos já mesmo?
11 anos, exatamente.
Porra.
Time fly.
Acho que depois que termina a faculdade, cara. Depois que a gente termina a faculdade, passa muito rápido. É impressionante, assim.
É.
Eu acho que eu lembro muito da escola ser assim, aquela coisa muito morosa, muito demorada. Você está no sexto ano, sexta série ainda, e você fica, nossa, ainda falta sétima, oitava, ensino médio, tudo, e é tudo muito marcado, assim, né? Quinta série, sexta série, sétima série, oitava série. Aí chega a faculdade, você tem ali os períodos, passa um pouco mais rápido, mas depois da faculdade, meu amigo, você não tem mais essa divisãozinha de que horas vai acabar a escola, que horas vai acabar a faculdade, em quando que isso vai acabar, aí é muito rápido. É impressionante como é rápido, assim. Passa muito.
Você só lembra quando você troca de emprego, né? Quando você sai de emprego e vai para outro.
É,
que é verdade, eu não tinha pensado nisso.
Né? Que é uma coisa não estipulada já. Na escola você tem o ano definidinho, certinho. O emprego não é uma coisa estipulada. Você não sabe se vai ficar lá 2 anos, 6 anos, 8 anos. Né? Fica. Acaba que meio que vira uma coisa só. Às vezes você trabalha, sei lá, 8 anos numa empresa e não parece também que foi 8 anos. Parece que você ficou lá 3. Né? Então também passa bem rápido.
Porra. Cara, 11 anos. O teu áudio tá ruim ainda, cara. O pessoal tá falando aqui no chat. Meu? Ó.
Eu vou botar o fone de novo, deixa eu ver se melhora.
Sim, vamos ver se...
barulho?
Eu não sei, dá a impressão de que é o computador que tá travando, assim.
Será, sim?
Mas eu tô no celular.
Eu nem tô no computador.
Ó, agora já melhorou, agora ficou o sound. Sound.
E agora?
Continua com o mesmo. Quando você fala, parece que dá um eco, sei lá.
É um ruidinho, estranho, não é um arranhado assim. Não, mas.
Nunca deu isso antes.
Dá pra... É, mas é normal, né?
Vou tentar falar mais alto pra ver se melhora um pouco, não sei.
Não, nem precisa. A gente agora com esse fone, a gente tá te ouvindo muito bem. O outro, ele sem o fone, baixa um pouquinho. Mas agora a gente escuta muito bem. É mais assim um arranhadinho que dá, assim, sabe, uma estática, assim. Tipo aquela que o Franjinha escuta. No...
Entendi, eu já ia fazer essa pequena referência aqui agora, dizendo que era intencional.
Cara, puta álbum, cara. O foda desse álbum é que realmente não dá pra falar sobre ele, né,
Vitor? Não dá pra falar sobre ele.
Ou você acha que dá?
Não dá pra falar,
gente, dá. Você quer falar do... O que dá pra falar do álbum, Vitor? Fala aí,
cara. Vamos começar.
Não, então peraí.
Eu quis mostrar...
Peraí, deixa eu perguntar uma coisa.
Diga.
Porque eu li o álbum e depois eu assisti a Mônica 2 lá, o Lições.
Certo.
Você fez o visual do Franjinha a partir daquele garoto ou o garoto foi criado a partir do teu álbum? Porque são muito iguais, cara, o menino que fez o Franjinha. É muito igual o seu Franjinha.
O Franjinha do filme veio primeiro.
Tá.
O cabelo do menino foi uma inspiração pra mim. Eu pude assistir o filme bem antes... Né, a gente, uhum. O filme foi atrasado por conta da pandemia, né, ele saiu, foi adiado por conta da pandemia, ele saiu só em dezembro do ano passado, mas eu assisti ele, cara, ainda não pronto, mas uma versão
bem
adiantada, só faltava praticamente trilha sonora, faltava uns efeitos especiais, faltava tipo o Bidu era branco, a cena que a Mônica tá no muro ali, você via as cordas nela e tal, mas era uma versão, e tinha umas ceninhas... a mais também nessa versão que eu vi que foram tiradas. E aí eu vi o cabelo desse menino, já tem muito tempo, eu vi o cabelo desse menino e printei. Eu não podia, na verdade, eu nem podia fazer isso, porque era uma versão ultra secreta, só eu e a Lu que estávamos vendo, era um link só pra gente, se vazasse eu tava ferrado. Então, mas eu printei, eu tirei fotos, na verdade, da tela, do cabelo do menino, e eu usei como referência o cabelo dele, sim.
Porque ficou muito igual, cara, eu tava assistindo... E eu falei, porra, mas esse é o Franjinha do Vitor? Eles colocaram o desenho do cara na tela? Aí eu fiquei com essa dúvida.
O cabelo dele ainda é um pouquinho maior do que o do meu Franjinha, assim. Mas foi, sem dúvida, foi uma inspiração, assim, ele ser mais rebeldezinho aqui. Porque eu já tinha desenhado o Franjinha no Turma da Mônica Lembranças, na terceira graphic. E aí, eu tinha feito ele com o cabelo bem cortadinho aqui atrás... bem baixinho e tal, e na graphic eu trabalho o Franjinha em diferentes momentos, tem muitos flashbacks ali, então eu queria que o cabelo dele ficasse diferente em cada uma, então ele ter esse cabelo maiorzinho aqui, um pouco mais adolescente até, se olhar tipo, aquele filme Boyhood, vocês já viram Boyhood?
Sim.
Ele tem hora, quando ele tá nessa idade do Franjinha, ele tá com o cabelo maiorzinho assim também e tal, então, eu falei, combina com a idade, então eu deixei ele com esse cabelo maior, né, aos 12 anos, e deixei o cabelo mais... Mamãe me levou no barbeiro, no cabeleireiro, pra quando ele era menorzinho.
Cara, e o álbum é tão genial, cara. Eu ia fazer o review dele, o Liber fez antes, cara.
Não, mas fica à vontade, pode fazer também, nunca é demais. Sim,
não, daí eu acabei fazendo o da Denise. Mas, ah, cara, sim, que legal que ficou, bicho. Porra, meus parabéns, cara, ficou muito legal.
Obrigado.
Assim, a gente, cara, não pode falar muito mais porque, né, dá spoilers, mas na cena do spoiler eu tomei um, quase caí pra trás, assim, do tipo Monty Python, assim.
Ah, você, cara, não esperava por isso, ninguém esperava. Ah,
muito até legal, agora, cara. Até agora não teve nenhuma pessoa que falou pra mim que sabia que ia ser aquilo. Tiveram versões parecidas, falaram assim, eu imaginei que poderia ser alguma coisa assim. Eu encaminho muito pra uma hipótese de quem é a pessoa que ele tá conversando ali no rádio e tal. A história inteira guia bastante pra você pensar, ah, é essa pessoa. Tem pequenos diálogos que eu coloco na história que podem fazer por um segundo você questionar se é outra pessoa, se é outra coisa. Eles são inseridos bem em momentos bem específicos e são falas bem colocadas de forma bem precisa. Eu tenho um orgulho desse roteiro do Franjinha. Vai,
não, mas tem que ter.
Então, assim, eu coloco eles num momento bem certinho, em que tudo ao redor dele, não só as falas, estão colaborando para que você possa achar que é uma outra coisa ali. Mas o principal, né, que a maioria das pessoas acha que é ao longo da história inteira também no visual eu trabalho para que, se você prestar atenção no pijama do Franjinha, você vai ver que tá comunicando um pouquinho pra... Eu tô jogando ali uma ideia subliminar de quem é a pessoa que ele tá falando ali sem falar nada. Então, até agora, todo mundo foi pego de surpresa, ninguém comentou comigo, ah, eu sabia que era isso. E eu acho que é muito legal quando você relê a história pra ver todos os cuidados, com vários detalhes que tem, uns que ninguém nunca viu, eu pensei neles, comentei com o Sidney e falei, ó, isso tem que ser assim, assim, por causa disso e disso e disso. Quando a gente sair do ar, eu comento com vocês. Então, assim, foi tudo muito bem cuidado, né? Eu tive bastante tempo, pela situação toda que eu vivi ano passado, para fazer essa história. Então, eu me permiti colocar tudo que eu queria nela, e reler várias vezes, e procurar erros, e montar a história do jeito que eu queria. Então, foi o primeiro trabalho que eu terminei, entreguei, e 100%... satisfeito com o que eu tinha feito, primeiro da minha vida, assim, que eu terminei. Muito, falei, nossa, legal. Esse eu terminei, ok, era isso que eu queria, tô orgulhoso dele. É a única história minha que eu reli já algumas vezes, depois que eu terminei também. Às vezes eu já peguei a história, já reli, falei, nossa, cara, tá legal ainda. Tá,
mandei
tá
bem, mandei, nem acredito que fui eu que fiz.
Cara, esse é o maior elogio que eu me faço. Os dois maiores elogios que eu me faço, não em relação a quadrinhos, mas muito em relação a ilustração, a desenho, são, não parece que fui eu que fiz. Não, mentira. Parece que foi um profissional que fez. É o primeiro elogio. E o segundo... acho que o segundo é isso mesmo. Não parece que fui eu que fiz isso.
E ia te perguntar, Vitor. Aliás, eu tenho duas perguntas. Eu vou lançar a primeira, assim. Como é que foi o processo disso? Você teve questão lá com a depressão e tal. Mas como é que foi a elaboração? Porque você tinha um roteiro inicial, daí voltou, refez. Como é que foi... esse trabalho de refinar tudo, assim?
O roteiro é a minha parte favorita, assim, do processo todo. Eu tinha estudado bastante roteiro em 2020, eu tava trabalhando com o pessoal de cinema, e no meio das reuniões com a produtora, eu fui vendo que eu sempre fiz as coisas muito instintivamente, e que eu precisava de um pouquinho mais de embasamento como roteirista. Então eu parei 2 meses para realmente estudar. Acho que foi a primeira vez na minha vida, desde a faculdade, que eu parei e estudei.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.